Bom, mais formalmente, muito bom dia. Sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. É, como de gosto, hoje recebemos a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, a Petro, e o assunto que os traz é a proposta de lei 220/12 sobre os combustíveis low cost. Aquilo que vos gostaria de dar nota em relação à mecânica do funcionamento destas audiências é que, por um lado, temos muito gosto de os receber. Não foi feito o agendamento mais cedo porque estávamos em final de sessão legislativa e acabaram um conjunto de processos legislativos em curso e, portanto, não houve hipótese mesmo, com audições que estavam já agendadas, fazê-lo mais cedo. Mas ainda assim, até porque é um dossiê que ainda não está tratado na especialidade nesta comissão, o tempo é mais do que útil e o assunto é mais do que relevante. Em relação à mecânica da audiência, poderiam dispor de 10 minutos iniciais para uma primeira exposição. Cada um dos senhores deputados de cada grupo parlamentar usaria de 5 minutos para as questões ou reflexões que entenda relevantes. E depois usariam de 10 a 15 minutos finais para as respostas a essas mesmas solicitações. Dar nota também que esta audiência será gravada para acompanhamento futuro e, portanto, já não é a primeira vez, certamente, que estão connosco. Quero que percebam que, do nosso lado, temos todo o interesse em perceber o que os traz, as reflexões que nos vêm acrescentar, porque é essa a nossa missão, ouvir e representar a sociedade e, neste caso, um setor que, objetivamente, tem interesse nesta proposta de lei. Do lado dos grupos parlamentares aqui presentes, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, está o deputado Fernando Serrasqueiro, o deputado Rui Paulo Figueiredo, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o deputado Bruno Dias, por parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP, deputado João Paulo Viegas e eu próprio, Nuno Matias, pelo Grupo Parlamentar do PSD e também enquanto coordenador deste Grupo de Trabalho. Os membros da delegação da Apetro, que têm indicação de estarem presentes, é o engenheiro António Comprido, secretário-geral, e a doutora Inês Lopes. E, portanto, passava desde já a palavra, agradecendo mais uma vez a vossa presença.
Muito obrigado por nos receberem. De facto, não é a primeira vez que, enfim, temos a oportunidade de debater alguns temas importantes para a nossa indústria aqui no Parlamento, julgamos que é, de facto, a sede ideal para se discutirem este tipo de coisas. Obviamente que temos noção, que temos uma visão que não pode ser desligada do facto de sermos um player, ao representar os mais importantes players neste setor, mas pensamos, acima de tudo, que a nossa análise tem de ser tanto quanto possível factual e independente, tanto quanto se pode ser independente nestas questões. E eu gostaria de começar, a aproveitar, portanto, esta introdução, por dizer, isto é um longo processo, enfim, começou com uma proposta de decreto-lei que nos foi apresentada, enfim, há mais de um ano, enfim, que nós comentámos, e desde o primeiro momento a indústria considerou que esta era uma iniciativa que, nos moldes em que estava a ser proposto, não fazia qualquer tipo de sentido. Nós achamos que o mercado dos combustíveis, como muitos outros mercados na área do retalho em Portugal, funciona. Poderá não ser um mercado perfeito, mas funciona bastante bem, como aliás o atestam todas as análises aprofundadas e o seguimento exaustivo que foi feito durante anos pela Autoridade da Concorrência, que é quem tem que zelar pelo bom funcionamento do mercado, e nunca foi apontado nada que concretamente sugerisse que iriam alterar as regras com que esse mercado estava a funcionar. Portanto, desde a primeira vez que nós dissemos que somos absolutamente a favor da livre concorrência, de todos os tipos de operadores, aliás, o fenómeno da entrada das grandes superfícies neste mercado é relativamente recente, embora já tenha alguns anos, tem vindo em crescendo. Nós temos que viver com essa concorrência, é um modelo de negócio diferente, mas temos que viver, como outros setores de retalho têm que viver, e também não nos opunhamos à ideia que parecia graçar, ou que está por trás das intenções na altura do governo, que era a criação de uma rede low cost. Bem, Mas a criação da rede low cost era, em nossa opinião, a criação de um alguém que decidia investir no mercado com uma aproximação diferente. Acabou por as nossas expectativas serem completamente goradas quando se transforma esta ideia do aparecimento de operadores low cost com forçar os operadores existentes a ter uma oferta standard para de um determinado produto. E nós então dissemos que, efetivamente, esta medida, usámos uns determinados adjetivos que eu vou repetir, consideramos que é injustificada, desnecessária e desequilibrada. E vou tentar resumir o porquê. Mas caracterizando um pouco o mercado, nós temos, de acordo com os dados, tenho aqui de fevereiro de 2014, fornecidos pela Direção-Geral de Energia e Geologia, nós temos fundamentalmente à volta de 2.900 postos de abastecimento de combustíveis em Portugal continental. Já como sabem, nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, nas regiões autónomas, os preços são regulados. E, deixem-me fazer aqui uma observação, essa é sempre uma opção em cima da mesa. Portanto, nós achamos que se os agentes políticos, os responsáveis políticos, consideram que o mercado não funciona, apesar de todas as evidências de que funciona, têm sempre a prerrogativa de regular o mercado. Então, regulem-no com todas as suas consequências e garantam-nos uma rentabilidade igual à que garantem a outras fornecedores de energia neste país. Não é isso que queremos, mas é uma opção que está em cima da mesa. Este mercado, dos tais cerca de 2.900 postos, cerca de 1.800 pertencem às chamadas marcas tradicionais ou verticalmente integradas, que nós representamos, portanto a Galp Energia, a ABP, a Cepsa, a Repsol e também a OSA Energia, embora esta tenha uma presença menor neste mercado. Depois temos o conjunto das grandes superfícies, com seis operadores, o Ecomarché, o Intermarché, o Jumbo, o Leclerc, o Pingo Doce e o Recheio, que têm perto de 240 postos. E depois temos o que nós chamamos de operadores independentes, ou postos brancos, que são redes mais ou menos pequenas, algumas já significativas, com na ordem de até de perto dos 100 postos, como temos Alves Bandeira, Prio, enfim, por aí fora, a Ávia, portanto, muitos outros, e outros às vezes muito pequeninos, apenas com um posto no seu local. Estes conjunto de operadores operam cerca de 800 a 820 posições. Portanto, temos de facto, o que nós dizemos é que já existe com modelos de negócio diferente. E normalmente estes, as grandes superfícies certamente, e estes operadores, na maioria dos casos, oferecem já o que são produtos simples, produtos que... Fazendo aqui uma observação, o que é a diferença entre um produto simples e um produto aditivado, porque a certa altura a linguagem também induziu muita gente em erro, começou-se a chamar low cost, e o low cost, como os senhores sabem, enfim, numa comissão de economia melhor do que eu, é que o low cost é um modelo de negócio, não é um produto, é um modelo de negócio, e portanto tem que ser estruturado desde a fase do investimento até à fase final da operação em modelos de permitir efetivamente ter custos baixos e consequentemente fazer refleti-los em preços mais baixos. Isto acontece em todas as áreas, na restauração, na hotelaria, nas companhias de aviação, no rent-a-car, em mil e um negócios onde há operadores de facto low cost porque modularam e prepararam o seu negócio para assim ser. Outra coisa que também nós achámos um bocadinho estranho é que, se eu ler, eu sei que já é passado, felizmente, para todos nós, mas no memorando da Troika há imensas referências à área da energia, há imensas recomendações na área da energia, não há uma linha sequer relativamente ao mercado dos combustíveis. Como eu não acredito que as pessoas andassem distraídas, para mim este é um indicador muito claro que não foi também considerado por essas entidades, quer a União Europeia, quer o FMI, de que havia algo de importante a modificar no mercado dos combustíveis. Portanto, ao tomar-se esta, apesar da evolução que houve, em alguns casos podemos dizer relativamente positiva, e que culminou nesta proposta de lei 220-12, o que significa é que ela continua a configurar uma intromissão injustificada e desnecessária no funcionamento do mercado liberalizado e desequilibrada. Ela é injustificada porque subverte completamente o modelo de funcionamento do mercado da venda dos combustíveis e, portanto, frustrando as expectativas legítimas dos operadores que, quando fizeram os seus investimentos, fizeram-nos numa ótica de um determinado modelo de negócio e, portanto, irmos a meio do jogo e alterar as regras do jogo, não parece ser muito um fator dinamizador do crescimento económico e propiciador de atrair o investimento, mas eles, pelo contrário, desincentivador, porque qualquer investidor pensará: bem, eu vou agora montar o meu negócio, mas quem me diz que daqui a um ano ou dois não vem uma intervenção legislativa que altera completamente as regras do jogo? Poderá ter consequências relativamente a postos que não sejam, que não consigam cumprir as regras e tenham que encerrar. Há redução de horários de funcionamento, eventualmente, para conseguir, enfim, de lidar com os custos adicionais. Portanto, há também alterações que poderão ter que ser feitas fisicamente em postos de abastecimento, com investimentos e custos operacionais acrescidos, o que vai levar a uma situação muito negativa para um setor que já se debate com imensos problemas económicos. A rentabilidade do negócio de retalhos de combustíveis é, neste momento, baixíssima, provavelmente não pagará o custo do capital, e trazer custos acrescidos para este setor não tem, efetivamente, qualquer vantagem. Depois, ao obrigar que determinados postos comercializem um produto não diferenciado, isto é um atentado completo ao valor das marcas. As marcas comercializam os produtos e diferenciam-se de outras exatamente com base nas suas marcas. E, portanto, se eu disser agora que toda a gente tem que vender a mesma coisa, obviamente que isto está a provocar um desgaste tremendo no valor das marcas. Enfim, passe, enfim, a comparação e salve as devidas distâncias, era a mesma coisa que eu agora chegar a todas as cadeiras de hotéis e dizer: meus amigos, independentemente das vossas marcas, vocês têm que ter aí um corredorzinho onde têm que fazer uma oferta de quartos low cost, ao chegar aos restaurantes todos e dizer a vocês agora, independentemente dos vossos menus, têm que oferecer um prato low cost e por aí fora. Efetivamente, a diferenciação faz-se pelo tipo de estabelecimento e não pelo produto. Isto é, eu quando quero comprar, comer uma refeição barata, vou a uma Tasca ou vou a uma cadeia de fast food, eu quando posso e quero comer uma refeição mais requintada, escolho um restaurante, eventualmente um chef ou um restaurante um pouco mais sofisticado. Não é, é aí que está a verdadeira escolha do consumidor. E há essa escolha em Portugal. Já falámos que existem mais de 1000 postos que são operados por empresas não petrolíferas que já têm uma oferta diferenciada, portanto, e que cobrem praticamente todo o território nacional. Por isso, o consumidor, quando quer e opta e acha que o mais importante é ter um preço mais baixo, provavelmente escolhe quem lhe oferece um preço mais baixo. Quem considera que, ou por campanhas comerciais, ou por proximidade, ou por fidelidade à marca, ou por qualquer outra razão, prefere abastecer a um outro posto, vai abastecer a outro posto. E essa é que é a verdadeira livre escolha do consumidor. Não é a livre escolha do consumidor dizer em todos os postos é tudo igual e toda a gente tem que vender a mesma coisa. Isso não faz sentido. Depois é desequilibrada porque só está a impor obrigações a um conjunto de operadores. Porque aqueles que já comercializam os produtos simples, leia-se hipermercados e outros, não vão ter que fazer nada. Vão ficar a rir-se, de braços cruzados, a ver os seus concorrentes a serem obrigados a alterar o seu modelo de negócio, a terem custos acrescidos, a serem, portanto, ainda menos competitivos do que hoje já são, por uma decisão administrativa. E àquele conjunto de operadores não acontece nada. Já lá estão, quietinhos, já lhe foram concedidas facilidades de licenciamento em pé de desigualdade completa com os operadores tradicionais, já são oferecidas outras condições que os favorecem e agora ainda por cima vem mais uma obrigação sobre um conjunto apenas de operadores e não todos eles. Portanto, é claramente desequilibrada. E depois não justifica, portanto, o benefício que hipoteticamente viria de uma medida destas para o consumidor não é compatível ou não está proporcional ao esforço que vai ser pedido aos operadores. Portanto, nós achamos, e não sou jurista e, consequentemente, não vou entrar por aí, mas que há várias irregularidades jurídico-constitucionais nesta proposta de lei, quer a nível da Constituição da República Portuguesa, quer a nível do tratamento do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Pensamos que, efetivamente, isto é sui generis, não conheço mais país nenhum da União Europeia que tenha tido uma iniciativa deste género, e, por isso, a nossa posição é de forte oposição. Bem, estamos onde estamos, há uma proposta de lei, a Comissão tem que fazer o seu trabalho, comentá-la na especialidade, e poderão dizer, mas aquilo que os senhores vão dizer aqui não ajuda nada, porque só estão a dizer que não concordam. Mas não estaríamos bem com a nossa própria consciência se não disséssemos este preâmbulo que não temos efetivamente simpatia nenhuma, não concordamos, porque não conseguimos perceber a sua justificação. A partir daí, o que é que nós podemos dizer? Estamos sempre dispostos a estudar medidas que possam, obviamente, melhorar o mercado em benefício de todos os intervenientes. E eu penso que quando se fala no funcionamento do mercado e quando se fala em economia, eu muitas vezes vejo a tónica exageradamente posta apenas do lado do consumidor. Sim, até temos aqui um ex-secretário de Estado dessa área, mas eu penso que as pessoas, quando pensam na economia, têm que pensar na cadeia de valor toda em todos os players. Eu posso ter, de facto, um mercado com consumidores muito satisfeitos a curto prazo, mas que estou a condenar os outros agentes económicos a médio prazo ao fracasso e, provavelmente, o resultado perverso ao fim de alguns anos, ao algum tempo, é que os próprios consumidores vão sofrer com essa consequência. Portanto, nós devemos procurar medidas, na nossa opinião, que sejam equilibradas, tenham em conta, efetivamente, os interesses de todos os players, incluindo, obviamente, os dos consumidores, mas sem que se crie medidas que não vão trazer um benefício significativo para os consumidores e vão trazer um ónus muito significativo para alguns dos operadores que estão no mercado. Eu acho que, como introdução, ficava por aqui e depois estaria disponível para responder às perguntas que os senhores deputados queiram fazer.
Muito obrigado. Eu, entretanto, não tenho ainda nenhuma inscrição. Deputado Fernando Sarrasqueiro.
Bom dia, cumprimento o Sr. Engenheiro António Comprido e à Petro em geral. E da nossa parte, digamos, ouvimos com toda a atenção e conhecemos a posição da Petro, aliás não é de hoje, relativamente a esta questão que tem vindo a ser expressa. Bom, a questão que se coloca, digamos, na ótica do utilizador consumidor é de que ele neste momento está confrontado no mercado com uma situação de uns preços de redes ditas de marcas tradicionais e uma outra rede, enfim, consubstanciada mas não só nas grandes superfícies, que praticam preços muito diferenciados. A diferença pode ir até aos 14 cêntimos ou à volta disso. Bom, e compreendo mal que, digamos, esta situação. Diz-me o senhor engenheiro, bom, mas é um mercado livre. O problema está aí, é que não é totalmente livre. Porque não há possibilidade de terem outra alternativa que não seja pela via das grandes superfícies. Porque tendo neste momento este setor uma cadeia integrada, e é aqui uma primeira discussão que eu não queria trazer para aqui, muito diferente do unbundling que já acontece ao nível da energia e uma separação entre a produção, nós hoje temos pelo menos uma empresa portuguesa que tem, aliás, praticamente todas, mas embora esta se torne capitais, alguns portugueses, outros não, mas em que tem a produção, a captação, tem a refinação, tem os estoques e tem o retalho. Ora, se quiser não vender esse tipo de produto, não há um retalhista que lhe o possa comprar. Portanto, a questão coloca-se a este nível. Nós fomos confrontados, fazemos parte de um grupo de trabalho do setor automóvel. Recebemos já aqui todos os retalhistas, ditos independentes ou mesmo aqueles que pertencem às vossas marcas e que nos dão conta, digamos, de quererem ser integrados na rede. Esses têm uma posição diferente da Petro, que é, enquanto a Petro diz, não queremos submeter esta legislação, os outros dizem, nós não estamos a ser contemplados e queríamos. Queríamos ser integrados. Para isso, tinham que nos garantir que a Galp nos vendesse não aditivado. Portanto, é um modelo de negócio igual a qualquer um dia, e isto estou de acordo consigo. O que havia é a possibilidade de se poder constituir uma empresa que pudesse ter uma unidade, uma posição ou várias, mas que pudesse ter um fornecedor. O que eles nos colocam é, porque é que não nos deixam substituir os nossos depósitos de combustível super mais, de preço mais elevado, que praticamente não vendemos em determinadas regiões, e não nos deixam substituir isso por uma... Aliás, a infraestrutura está montada, dizem eles, não há custo nenhum, é substituir o combustível o combustível super por um combustível não aditivado. Bom, e assim tínhamos possibilidade de ter, poder ser competitivos, porque hoje, como compreenderá, em todas as cidades há pelo menos uma posição, uma bomba, ou, das grandes superfícies, já para não falar de algumas independentes, que praticam preços muito mais baixos e que, portanto, eles vêm desviar o seu negócio, porque o seu negócio, embora, e grande parte deles criticam, porque os contratos são contratos, enfim, em que estão muito dependentes das marcas, em que é um contrato quase de comissão. Ora, se não venderem, não têm comissão. E, portanto, a pergunta que eu lhe queria deixar é porque é que não é possível às marcas possibilitarem que os seus agentes ou os seus retalhistas possam utilizar uma das, em termos técnicos, não sei como se chama, mas uma das mangueiras, se quiser, um dos depósitos, para poder utilizar uma venda de low cost. Quer dizer que aqui também não havia grandes investimentos. Dizem-nos eles que, digamos, o investimento era praticamente nulo. É terem hoje um depósito que utilizam pouco, podendo ter um depósito que pudesse utilizar mais vezes na medida em que estavam em concorrência com as outras cadeias das marcas ligadas às áreas comerciais. E, portanto, a questão que se coloca é porque é que a Galp não permite que haja compras de não aditivado nestas cadeias de marca? É uma questão que, digamos, e falo na Galp, por ter em Portugal as refinarias, as principais refinarias, porque praticamente, enfim, o modelo aqui, aquilo em Portugal, sendo um modelo integrado em todas as marcas, temos uma integração maior com a Galp, na medida que todas as marcas autónomas dependem também da Galp, ao nível da refinação, pelo menos grande parte dos produtos que vendem é por aí que passa, uma parte muito significativa. Quer dizer, havendo esta situação, é que se coloca o problema, porque, e daí regresso ao início, é que esta liberdade que o Sr. Engenheiro colocou, dizendo, bom, cada um tem o seu modelo de negócio, não, há modelos de negócio que não podem ser constituídos na base desta estrutura. Quer dizer, se a Galp não quiser vender combustíveis não aditivados, o modelo de negócio não existe. Quer dizer, teremos que comprar à Espanha, se porventura um espanhol tiver, com todas as despesas de transporte, se um espanhol, uma refinaria espanhola tiver disponibilidade, etc. Bom, quiser. Portanto, essa questão é uma questão, digamos, que de alguma forma não dá total liberdade ao mercado para poder funcionar. E, portanto, esta lei surge exatamente, não quero dizer que da parte do Partido Socialista, ainda estamos a analisar qual seja a nossa posição, mas uma lei deste tipo, dá alguma regulação do mercado, só surge porque o mercado não está suficientemente aberto para que o modelo possa se constituir. Portanto, ao dizermos que, digamos, deixem-nos atuar, neste caso não, porque há alguns que querem atuar e que não podem atuar porque têm constrangimentos. E era esta questão que eu lhe deixava, porque aqui é que está o cerne da questão. É, se porventura o mercado funcionasse, esta questão tinha todo o direito de dizer nós não estamos interessados. Mas a Galp pelo menos podia vender, para quem quisesse. E pelo que nós aqui ouvimos, no grupo de trabalho, há muitos operadores interessados em vender não aditivado. E dizem, não o posso fazer. E portanto, este conflito é que está aqui a criar um problema de uma necessidade de intervenção no mercado, porque ele próprio, o mercado, não funciona. Porque quando os mercados funcionam, ótimo. Agora, aqui, isso não é impossível. E eu termino.
Muito obrigado. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar o engenheiro António Comprido, secretário-geral da APETRO, doutor Inês Lopes. Penso que esta também intervenção do deputado Fernando Sarrasqueiro reflete um pouco também aquilo que foi uma audiência no grupo de trabalho do setor automóvel e que é uma das preocupações também de muitos dos operadores e revendedores do setor dos combustíveis. Eu penso que é importante esta questão, porque ela se prende, portanto, aquilo também nos é transmitido, porque em termos contratuais, muitos deles estão limitados e, portanto, não têm a possibilidade de introduzir nos seus postos este tipo de combustíveis. Aliás, era importante também, na sua intervenção inicial, de certa forma, também deu uma breve introdução sobre este tema. Penso que era bom, de uma vez, portanto, também se esclarecer esta questão de que tipo de combustíveis é que nós estamos a falar, porque muitas vezes falamos de combustíveis não aditivados, falamos de combustíveis, e também tenho visto em muitos postos, nomeadamente independentes, vender estão combustíveis à venda como aditivados, um preço bastante mais baixo que noutros postos de abastecimento. E, portanto, eu penso que, do ponto de vista também do consumidor, é importante, uma vez por todas, também que isto fique esclarecido. E se eu entender, é importante ou não introduzir também nos postos de abastecimento uma informação adicional aos consumidores. Porque estamos aqui a falar de combustíveis não aditivados, mas também combustíveis com aditivos com valores bastante diferenciados, portanto, do ponto de vista do consumidor, podemos também introduzir fatores que possam esclarecer. Esta é uma matéria que penso que é importante. Depois, também, e aquilo que tem sido a grande preocupação do CDS, e, sabendo que nas questões relacionadas com a atividade propriamente dita, devemos deixar a iniciativa de quem estabelece os seus critérios em termos de mercado, e, portanto, e aqui há diversas situações que podem também... Deu alguns exemplos, eu posso acrescentar alguns também. Não podemos pedir a uma determinada rede que vende uma determinada marca que possa introduzir uma outra completamente diferente e obrigá-la a isso. E, portanto, agora, do ponto de vista do consumidor, essa também tem sido sempre a nossa preocupação e penso que legítima, é que, ao nível do território, depois também temos uma grande disparidade. Porque nos grandes centros urbanos é muito fácil, e as empresas, nomeadamente as ligadas às grandes superfícies, introduziram e têm postos de abastecimento que até concorrem um com o outro e, portanto, muitas das vezes até estão localizados praticamente no mesmo sítio. Há muitas zonas do país em que isso não é possível e ainda não aconteceu. E aí, voltando à primeira, àquilo que foi o início da minha intervenção, temos os operadores e os revendedores mais pequenos que não gostariam de introduzir estes combustíveis nos seus postos de abastecimento e têm, ao nível contratual, muitas limitações. E, portanto, era importante também que isto, porque não, a possibilidade desses revendedores terem acesso a estes combustíveis. Depois gostaria também de colocar uma questão relacionada com os cartões, porque muitas das marcas que não têm redes de abastecimento têm feito, ou em locais que não têm essas redes de abastecimento, têm feito contratos, nomeadamente com os pontos, com os descontos, estes descontos, aquilo que reflete depois no preço final do combustível, não estão também totalmente claros. Ou seja, há uma troca, se fizer as compras num determinado estabelecimento comercial, poderá ter um desconto no abastecimento e vice-versa. E, portanto, a mesma coisa que a informação, muitas das vezes está anunciado um desconto, que quando nos dirigimos ao posto de abastecimento é só se tiver feito também compras numa determinada superfície. E, portanto, eu penso que a este nível também é importante que isto seja clarificado. Uma última nota só, não no âmbito direto deste vosso pedido de audiência, mas só, se possível, que me desse uma indicação, qual seria a posição da Apetro em relação à introdução da taxa de carbono e que impacto é que isto poderia ter, ou que poderá vir a ter, no preço dos combustíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Brundes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Do Grupo de Trabalho, cumprimentar a delegação da APETRO aqui presente, agradecer a vossa vinda, Engenheiro António Comprido, Dr. Inês Lopes, muito obrigado pelas vossas, pelos vossos testemunhos e reflexões. Foram feitas perguntas que eu subscrevo e reitero, não vou repetir, mas até esta, um bocadinho mais à margem do tema central, mas que é interessante recolher desde já um contributo, porque é um debate que vamos começar a fazer aqui também, sobre a questão de todo aquele dossiê, da fiscalidade, o problema dessa taxa e de outras, mas para já coloca-se esta. Reiterar esta pergunta e esta situação incontornável do ponto de vista deste setor, que marca muito esta reflexão e que marca muito este debate do processo legislativo, que é a situação que nós não conseguimos descortinar, não é? Por que motivo os operadores no retalho não conseguem ter fornecimento de combustível simples, apesar das tentativas que fazem recorrentemente junto às empresas petrolíferas. E duas questões, outras, de caráter mais específico, eu diria, que têm a ver também com o âmbito de aplicação desta proposta de lei, não é? E que vai também muito ao encontro daquilo que o deputado Fernando Serrasqueiro, do PS, disse há pouco, que tem a ver com a exclusão que esta proposta de lei determina, não resolvendo problemas essenciais que estão aqui a ser colocados. Eu pergunto, primeiro, o engenheiro António Comprido disse há pouco que há, grosso modo, 2.900 postos de abastecimento, citando os dados da Direção-Geral, e eu pergunto, conhecendo o mercado e conhecendo o setor como a Petro conhece, evidentemente, se existe uma estimativa que tenha sido já desenvolvida sobre o universo, dentro destes 2.900 postos de abastecimento, qual seria o número de postos de abastecimento que passariam a ter a obrigatoriedade de disponibilizar o combustível simples? Eu não faço ideia do número, mas eu tenho quase a certeza que era um número muito diminuto, porque se nós considerarmos que apenas os postos de combustível que são objeto de uma remodelação profunda, ou aqueles que tenham mais de quatro, tenham igual ou maior o número de quatro depósitos e oito pontos de abastecimento, se não me engano, penso que é assim a arquitetura do critério, então parece-me que há aqui uma dimensão pequena. E ainda para mais, tendo em conta a realidade, isto é uma visão muito empírica, mas não andará longe do que se passa, a realidade dos tais postos de abastecimento da maior parte dos ditos independentes. Quer dizer, como disse bem, há dimensões também diferenciadas dentro desse universo, mas digamos que a obrigatoriedade resolveria o problema daqueles que hoje não têm acesso ao abastecimento por grosso, ao fornecimento grossista, porque depois a cadeia tinha que corresponder, digamos, às circunstâncias, e esse âmbito de aplicação, portanto, na verdade, continuaria a deixar de fora uma parte significativa, e eu pergunto se tem uma perspectiva mais quantitativa desta dimensão, se nos podem ajudar a fazer essa estimativa. E, finalmente, sobre as características técnicas, bem entendo, julgo ter entendido da intervenção do engenheiro António Comprido que as principais objeções, digamos assim, ao nível dos agentes que representa, têm a ver com os modelos de negócio, com as estratégias económicas, com os modelos de negócio. Eu gostava de abordar que me parece que não foi muito aqui aprofundado, que a dada altura também era uma dúvida que algumas pessoas tinham, que era a questão das características técnicas e do dispositivo técnico dos postos de abastecimento ser ou não o obstáculo para, para viabilizar esta... Isto não pegou muito, não era assim uma coisa muito recorrente, mas chegou a haver essa dúvida de qual era a dimensão a partir da qual os postos de abastecimento poderiam ter essa, essa venda, e aquilo que foi dito publicamente era que todos os postos, lá está, destes 2.900, todos os postos teriam condições para vender este combustível. E eu pergunto se a Petro também tem esta perspectiva, do ponto de vista técnico, independentemente da questão da gestão comercial, mas sim do ponto de vista técnico, se também tem esta perspectiva. Acrescentando à nota de rodapé da taxa de carbono, eu aproveito também para colocar uma outra nota de rodapé, que tem a ver com o GNL e o GNC. Qual é o ponto de situação? Não é preciso perder muito tempo com isto, mas se achar possível, dar alguma nota sobre o ponto de situação, a perspectiva que existe em termos do nosso país. É um elemento que tem vindo a ser também falado pelo Ministro da Energia nas reuniões connosco, e eu gostava de ouvir também a vossa perspectiva sobre isso. Muito obrigado. Terminei.
Muito obrigado. Se me permitem agora também, agora na qualidade também deputado do Partido Social Democrata, muito rapidamente, porque muitas das questões já foram aqui levantadas e eu acompanho. Parece-me a mim que, desde o início, muito do que tem a ver com este setor passa, por um lado, do lado dos consumidores, pela falta de informação completa sobre a formação dos preços, e, independentemente se existia ou não articulação formal ou informal, o que é certo é que, aos olhos do consumidor, muitas das vezes é incompreensível a proximidade dos preços que são confrontados no mercado. E, portanto, começou por aí, e do ponto de vista psicológico, começou aí muito do lado do consumidor daquilo que eram as dúvidas sobre o funcionamento deste setor. Acrescentou-se depois o fator concorrencial, onde, com a introdução das chamadas marcas low cost, onde se começou a perceber que, apesar de poder haver estratégias comerciais associadas que, objetivamente, poderiam ou levariam e levam alguma fidelização de clientela que não tem a ver pura e simplesmente apenas com o consumo de produtos petrolíferos, mas que ainda assim também criam junto ao consumidor efeito psicológico também, de incompreensão em relação ao porquê da disparidade do preço que é vendido ao público. E a questão é apenas pelo produto, tem outras questões associadas, o porquê desta situação. E depois é também o facto de, objetivamente, este tipo de ofertas não estão disseminadas de forma homogénea em todo o território. E aqui, já que foi referido, nós próprios, no âmbito deste grupo de trabalho, já também recebemos operadores que se queixavam das suas condições contratuais que impossibilitavam o acesso a esta forma de poder também vender este tipo de combustível, e criava com isso uma falta de oportunidade de aceder também a um nicho de mercado que, na sua ótica, também coartava um pouco o seu potencial de base de negócio. E, portanto, também aí percebemos que, já do lado de alguns operadores, havia também alguma incompreensão do porquê de não conseguirem aceder a esta parte do setor do mercado combustível. E, portanto, termina, do ponto de vista da reflexão, a preocupação que, apesar de tudo, nós vemos refletida nesta proposta, que agora vai para a especialidade e, portanto, certamente será debatida e poderá ser, eventualmente, e no limite, alterada, a questão de também ter a preocupação de, por um lado, não ser uma obrigação absoluta e em qualquer circunstância, já que foi referido, há condições que originam uma obrigação, há condições onde, objetivamente, poderá resultar mais de opção. Agora, para nós era importante perceber realmente qual é, do lado da Petro, a apreciação crítica em relação a estas matérias, porque, ao fim e ao cabo, foram as matérias basilares que condicionam, não é apenas a visão do legislador, é a visão do consumidor, por um lado, a visão de alguns operadores, por outro, que, face a uma área de negócio onde objetivamente, e pelo menos para o comum do cidadão, não existe informação completa, torna muitas das vezes incompreensível porque é que, seja do lado da formação dos preços, seja do lado da intervenção dos operadores, nem sempre tudo é tão claro como deveria, nem sempre tudo é tão escorreito do ponto de vista do funcionamento do mercado e do acesso às ofertas que estão disponíveis em alguns operadores e noutros não, e que para nós era vital que houvesse também aí uma legislação que pudesse ir de encontro a este conjunto de preocupações. Claro que para nós também é importante que a Petro, e tomei como relevante a nota que deu, que estão disponíveis para estudar e para apresentar eventuais respostas a estas e outras preocupações que existem, a Petro, como agente essencial do setor, possa também contribuir para que esta reflexão seja mais aprofundada, sendo certo que estas respostas, aparentemente, e até a julgar por aquilo que já aqui foi dito, cada vez são mais consensuais que é fundamental haver uma resposta, porque os consumidores não entendem as disparidades, os operadores, em alguns casos, não entendem os condicionalismos, e isso, objetivamente, leva a que nem tudo funcione em perfeitas condições e com confiança de todos os lados, seja do lado da oferta, seja do lado da procura. Portanto, eram estas reflexões que eu acrescentaria, passando também desde já a palavra para as respostas que entenda.
Eu devo dizer que estou muito satisfeito com as perguntas que me foram feitas, porque acho que me vão dar a oportunidade de, enfim, expressar o nosso ponto de vista e ajudar para a discussão. As perguntas, com todo o respeito que tenho pelos seus deputados, algumas revelam alguma falta de conhecimento da realidade do setor, e eu tentarei, enfim, dizer porquê. Outras traduzem-se num bocadinho, trazer para aqui algumas percepções que existem no público, enfim, que são veiculadas pelos mídia. Eu acho que as percepções são importantes e devemos saber, então, se elas são erradas, porque é que estão erradas, e corrigi-las, mas não podemos tomar as percepções por factos, não podemos confundir percepções com factos. Feita esta pequena introdução, vou tentar, aqui com a ajuda da Inês, correr, enfim, e vou pedir desculpa se não responder exatamente a cada um dos senhores deputados pela ordem com que foi as perguntas, até porque, em alguns casos, elas repetem-se, mas fazer aqui alguma reflexão. E começaria pela questão dos preços e da percepção que existe e da falta de transparência que se diz que existe na formação de preços. Bem, eu devo dizer que gostaria, como consumidor, que todos os produtos que se vendem neste país eu soubesse tanto sobre como é que se chega ao preço final, como chega no caso dos combustíveis. A Petro, ela própria, publica no seu site e faz informações trimestrais onde explica exatamente a estrutura do preço. Quanto é que custou o produto à saída da refinaria, quais são os custos que se podem imputar à atividade logística e comercial, qual é a parte que depende da fiscalidade e qual é o preço final pago pelo consumidor. De compor...
Não quero interromper o raciocínio, mas a questão é, não é não haver informação, é que os consumidores é que não entendem como sendo completa, nem entendem como sendo relevante ao ponto de não terem dúvidas. Eu não digo que não procurem tê-la.
Pois, vamos lá ver, nós, quando eu chego a qualquer área comercial, vou comprar um par de sapatos, nem em lado nenhum vi lá explicado como é que se chegou ao preço final do par de sapatos, ou quanto é que pago por um quilo de bifes, ou quanto é que pago por um apartamento que vou comprar. Não existe. Portanto, apesar de tudo, nos combustíveis, compreendo que haja essa dificuldade, mas é onde existe mais informação, é dos setores onde existe mais informação disponível. Talvez no setor automóvel, quando eu vou comprar um automóvel, tem lá preço sem impostos, o imposto sobre veículos, o ISV, o IVA, não sei o quê, também aí há uma informação relativamente completa, mas na maioria dos casos até não existe tanto. Agora, deixe-me só citar aqui um exemplo. Uma vez, numa conversa com a Autoridade da Concorrência sobre estes temas, eles diziam-me, olha, nós temos aqui queixas dos consumidores a dois níveis. Temos uma queixa, por exemplo, de um senhor que chega aqui e diz, Eu acabei de pôr combustível num posto, andei 500 metros na minha rua e no posto imediatamente a seguir estava um tipo a vender muito mais barato. Como é que isto é possível? Bem, mas a seguir tenho outro consumidor que diz, mas afinal os preços são todos iguais. E nós temos aqui uma imensa dificuldade. Mas afinal qual é o problema? É os preços serem iguais ou é os preços serem diferentes? Bem, eu acho que uma característica de um mercado que funciona livremente é haver preços diferentes. E esse é um dos critérios de escolha do consumidor. E não existe nenhum, outra vez, deixem-me dizer, a Direção-Geral de Energia e Geologia disponibiliza, através do seu site, que hoje já é acessível através de qualquer telemóvel, ou pelo menos da maioria dos telemóveis, saber numa determinada região, numa determinada cidade, numa determinada rua, quais são os preços e até os ordena por ordem crescente e decrescente. Portanto, existe hoje uma informação sobre os preços dos combustíveis que eu acho que não existe em mais de um setor de atividade do comércio ao retalho. Pode ser ainda melhorado? Talvez. Estamos dispostos a estudar? Talvez. Mas eu tenho imensa dificuldade em dizer. Ah, é uma percepção. Deixa-me dizer um exemplo. Posso? Eu não quero que os seus deputados me respondam, mas alguém tem noção de que os preços dos combustíveis em Portugal, neste momento, estão entre 6 a 10 cêntimos mais baixos do que estavam exatamente há um ano atrás? Isto é referido nos mídias. Isto é falado. Os consumidores têm percepção disto. Devíamos nós andar a badalar isso? Não, porque achamos um facto natural. Aqui há uns dois meses que houve aquela questão da Síria, imediatamente os arautos da desgraça vieram dizer que o petróleo ia subir até aos 150 dólares, e vieram perguntar a mim o que é que eu dizia, eu disse, bem, isso mais uma vez deve acontecer o mesmo que aconteceu das outras vezes, as pessoas vão se enganar. Agora, curiosamente, estamos a dizer que o petróleo está muito barato, está a 96 dólares, infelizmente para nós europeus da zona euro, não podemos tirar total partido disso porque o euro enfraqueceu muito em relação ao dólar, portanto essa quebra em dólares não se refletiu tanto em euros, mas isto é só para dizer que em relação à formação do preço, a informação existe, está disponível e podemos pensar em melhorá-la. Agora, que a percepção que as pessoas são muito mais receptivas às más notícias do que às boas, todos nós sabemos que isso é parte da natureza humana. Eu, se houver um aumento de preços dos combustíveis, tenho as televisões todas e os jornais todos a telefonar-me a dizer porque é que os preços estão a aumentar. Nas semanas em que os preços baixam, eu não tenho um único jornalista, uma única estação de televisão, uma única pessoa a perguntar porque é que o preço baixou. Portanto, vamos ser realistas. Há uma cultura da sociedade que valoriza muito os factos negativos e não tanto os factos positivos, e um facto negativo é o preço subir e um facto positivo é o preço descer. E, portanto, é muito difícil combater isto. Nós tentámos, com as nossas informações trimestrais, e sentimos que nos mídias já há muita gente informada neste momento a escrever sobre este tema. Há 5 ou 6 anos atrás diziam-se imensas barbaridades sobre este tema. Hoje em dia já há gente a escrever muito bem. Já nem precisam de nos perguntar nada, já são capazes de eles fazer porque é que está a acontecer, porque está a acontecer isto na Síria, no Iraque, porque a China, a economia arrefeceu, porque os Estados Unidos estão a produzir mais. Portanto, já há muita gente a conseguir fazer estas análises. Portanto, isto é em questão relativamente à formação dos preços. Relativamente a outra questão aqui muito importante foi referida, que é a liberdade dos operadores, eu suponho que aqui, quando estamos a falar de operadores, são os retalhistas, os homens que operam os postos de retalho, não poderem comprar o produto que querem. Bem, vamos ver porque é que isso acontece ou quando é que isso acontece. A relação entre as companhias petrolíferas e alguns operadores, porque há aqueles independentes, que optaram por ter a sua marca própria. Se eu sou detentor, há tempos que distinguir aqui entre os postos que são detidos pelas companhias, que são uma minoria, são alguns, e que são operados diretamente por elas, pois há postos que são detidos das companhias e têm contratos com indivíduos que os operam, obviamente dentro das regras que acordaram com a companhia fazer, e depois ainda há postos que são propriedade de independentes, mas que ostentam a marca de uma companhia petrolífera. Como sabem, devido à legislação comunitária, os contratos desse tipo só podem, neste momento, ter uma duração de 5 anos. Portanto, a liberdade dos operadores, se não estão satisfeitos em trabalhar com uma determinada marca, ao fim de 5 anos mudam para outra. Ou tornam-se independentes. Não, ou tornam-se independentes, Sr. Deputado. E sim. Então, se os hipermercados vendem produtos não aditivados, porquê é que os outros não conseguem comprar? O que as companhias não concordam em fazer é um posto que ostenta a sua marca, pôr lá um produto que não é um produto da sua marca. E isso é um direito. Eu, se for ao McDonald's, eles não me vendem um hambúrguer do Burger King. Não vendem. Ou um hambúrguer indiferenciado. Porquê? Porque há uma marca. E a marca está associada à oferta. Se eu não, e, portanto, se há operadores que acham que tem um valor adicional para eles terem lá Galp, PP, Repsol, Cepsa, OZ, seja o que for, em detrimento a terem António Comprido, Combustíveis Limitado, se ele prefere ter lá isso, é porque acha que há algum valor. Então não pode querer o melhor dos dois mundos. Isto é, não, eu quero ter a vossa marca, porque isso me atrai clientes, porque vocês têm cartões de frota, que me trazem clientes, porque vocês têm cartões de fidelização, que me trazem clientes, porque vocês têm investimentos que fazem, que me trazem clientes. Ah, mas atenção, quando se toca a escolher os produtos que cá ponho, eu ponho os que quero. Olha, eu não quero ter o vosso produto super aditivado, porque se vende muito pouco, sim, eu quero é ter um produto simples. Bem, quer dizer, isto é uma relação que não é equilibrada. Portanto, há um contrato, ninguém é encostado à parede para o fazer. Ao fim de 5 anos não concorda, não está satisfeito, acha que, vê, que ganha mais em não ter a marca X. E isto acontece todos os dias, há postos a mudarem de marca. Há postos independentes, mas digo, o inverso é verdadeiro. Há muitos postos independentes a quererem ostentar as marcas. Por alguma razão é. Isso é o funcionamento. Portanto, não faz sentido, do nosso ponto de vista, que quem ostenta uma marca, efetivamente pretenda ter a liberdade de escolher os combustíveis que lá quer comercializar. Isso é um contrassenso. Então, opte por não ter a marca. Opte por ser um posto independente. Portanto, é aí que se resolve o problema dessa maneira. E essa liberdade existe. Como? A Galp, à saída, todos os produtos à saída da refinaria são produtos que nós chamamos simples. Não é durante o transporte, é à saída das instalações de armazenagem. E se quiser eu explico-lhe como é que são aditivadas. Se quiser eu explico-lhe tecnicamente como é que são aditivadas, se tiver interesse em saber, não sei. Efetivamente, o combustível à saída da refinaria, por isso é que nós vemos todo, ao contrário daquilo que alguns dos senhores operadores andaram a dizer em sua associação, que os combustíveis vendidos nos hipermercados estragavam e não sei o quê, nós nunca dissemos isso, porque todos os combustíveis saem das refinarias portuguesas, uma grande maioria, todos eles têm a qualidade imposta por lei e estão em concessão. Isso está fora de causa. Depois as companhias decidem e, por sistemas sofisticados, mais ou menos sofisticados, injetam aditivos quando os caminhões tanques estão a ser carregados. Isto é um programa informático que faz. A mesma instalação formula um produto para a Galp, diferente do que formula para a BP, diferente do que formula para a Repsol, diferente do que formula para um independente. Portanto, o independente pode ir lá dizer, compra o produto e diz, eu não tenho independente, mas se é independente, não é se tem lá a marca BP ou a Galp. Se tem marca BP ou a Galp, vende os produtos que as marcas lhe impõem. Isso é o resultado de uma livre contratação. Portanto, ao fim de 5 anos não está contente com essa relação, altera. Depois é um equívoco dos seus operadores quando pensam que, se pudessem vender os produtos simples, concorriam em preço com o hipermercado. Eu pergunto, quantos pequenos retalhistas nas outras áreas de retalho concorrem em preço com as grandes superfícies? Ninguém. O pequeno pomar, o pequeno lugar de fruta, o pequeno talho, o pequeno retalhista concorre com proximidade do cliente, com serviço personalizado, com qualidade do produto, não concorre com o preço, não consegue vender ao mesmo preço do hipermercado. Também estes senhores pessoas nunca conseguiram vender ao preço do hipermercado. O hipermercado não fez o investimento que fez o posto tradicional, não tem serviços adicionais, tem imensas sinergias com o seu negócio principal em termos de logística e de administração e de serviços administrativos. Eu estou a citar no supermercado numa entrevista pública que deu, dizia, eu nem tenho pessoal nos postos de abastecimento, são as pessoas que me sobram das caixas dos hipermercados que eu ponho lá. Portanto, eles efetivamente têm custos muito diferentes e é isso que faz a diferença, não é a aditivação do produto. A aditivação do produto não justifica a diferença de preço, é o modelo de negócio. É um modelo de negócio, é a mesma coisa que eu ter uma loja onde tenho que pagar dentro de um centro comercial onde pago uma renda alta, ou ter uma loja numa zona periférica de Lisboa onde pago uma renda baixa. Obviamente que isso se reflete no preço, os produtos até podem ser iguais. Portanto, a questão não está por aí, eles não ficariam melhor, nem conseguiriam recuperar as vendas dos hipermercados, eles só conseguiriam recuperar se efetivamente se diferenciarem. Mas é uma opção que cada um tem, pode querer ter uma marca, ou aceitar uma marca, ou não ter uma marca. Depois existe aqui outra pergunta ainda que me foi feita relativamente à senhora deputada Dr. Sarrasqueiro, se falou na questão do unbundling, noutras, temos só um único refinador. Bem, a norma na Europa é não haver refinador nenhum, haver só um refinador. Os países que têm multirrefinarias e muitos refinadores são países muito grandes. É a Espanha, é a França, é a Itália, é a Alemanha, é o Reino Unido e pouco, neste momento. Muitos países da nossa dimensão não têm refinadores ou têm um único refinador. Os preços à saída da refinaria, isto é público, eu posso dizer, estão indexados a preços internacionais. E, portanto, haver um refinador ou não haver uma, irem todos comprar a mesma refinaria não faz diferença. Vendem à saída da refinaria, o produto sai é indiferenciado para todos e depois cada um é que o trata como quer. Portanto, não é por... E a questão do unbundling, talvez isto às vezes está na cabeça de umas pessoas, deixem-me dizer uma coisa. Porque está-se a comparar com o gás natural e com a eletricidade. No gás natural e na eletricidade, se eu quiser ser operador, tenho que usar a rede de alta pressão ou a rede de transporte elétrica de alta voltagem, de alta tensão. Não há outra maneira, não consigo fazer. Nos combustíveis, eu se quiser... importo o combustível e vendo diretamente, não preciso usar uma rede. E, portanto, essa história do unbundling, que não existe em mais lado nenhum também na Europa, não se aplica aos combustíveis da mesma maneira que se aplica ao gás natural. Não tem a premência que tem no gás natural, mas talvez não valha a pena, nesse momento, desenvolvermos isso muito. Quanto à questão, já expliquei a questão das marcas, porque é que as marcas não possibilitam, quer dizer, é uma opção do operador ter um acordo com uma marca ou não ter um acordo com uma marca, se é dono do posto, se o posto é da própria marca, é evidente, ou se ele está apenas num regime de franchising ou num regime de concessão, com certeza que tem que acordou as regras de funcionamento com a marca que lá tem. Portanto, pode dizer, olha, agora desculpe lá, eu fiz um contrato consigo, mas agora quero vender outro tipo de combustíveis. Depois, existe aqui a informação aos consumidores, também se falou que não será suficiente a diferenciação entre produtos. Uma das questões que a proposta de lei põe é um determinado tipo de rotulagem, que nós não estamos contra. Temos, atenção, cuidado, que isso está a ser discutido hoje em dia na Comissão Europeia e na CEN, a Comissão de Normalização Europeia, a rotulagem dos combustíveis. Portanto, não devemos tomar atitudes precipitadas em Portugal que vão depois contra aquilo que for estabelecido a nível europeu, mas dar uma informação sobre, enfim, não tanto como a primeira proposta que já vimos, decreto-lei, que cria a informação toda, as percentagens, os não sei o que é isso, os fornecedores de aditivos, eles próprios não dão essa informação, consideram isso um segredo comercial. E, portanto, agora uma informação dizer que este produto tem os aditivos A, B e C, que têm estas propriedades, antioxidantes, anti-espuma, anti-isto e aquilo, não temos problema nenhum em fazer isso, se isso for considerado interessante. Relativamente à questão que foi posta aqui das campanhas cruzadas e dos cartões, às vezes não se perceber, bem, de facto, hoje em dia, e era isso que eu ia dizer quando se fala numa grande diferença de preço entre os hipermercados e os coisas, se nós pensarmos em preço anunciado no pórtico, essa diferença é grande. Se pensarmos no preço real, isso não é verdade. E devo dizer, por exemplo, que os profissionais, o transporte profissional, é quase exclusivamente tem contratos com as empresas petrolíferas, não tem contratos com os hipermercados, porque efetivamente consegue condições de preço bastante, bastante melhoradas. Os próprios consumidores pessoais, eu diria que hoje, sem querer ser indelicado, quase que só por distração é que alguém compra um combustível sem ter desconto. É quase só por distração, porque hoje em dia, ou porque se é sócio da entidade A, B ou C, ou porque se faz compras num sítio ou no outro, ou por outra razão qualquer, toda a gente oferece descontos. Faz parte do dinamismo do mercado e não é diferente de todas as outras áreas de retalho, onde há descontos a torto e a direito. Quanto à questão do mundo urbano versus mundo rural, nós admitimos que possa haver aí um problema. E admitimos que, contra o nosso modelo, poderíamos, em situações de municípios, e não são muitos, onde efetivamente não existe uma oferta alternativa às companhias tradicionais, que se estudasse qualquer coisa que pudesse oferecer aos consumidores desse município os tais combustíveis que hoje não existem. Agora, não nos parece que esta proposta de lei as exclusões como estão postas, em termos de um mecanismo de preço de referência e percentagem, isto quer dizer, é uma burocracia tremenda e mais, e pode ser usada por agentes do mercado de uma forma perversa. Mas já tornava uma coisa que muda de 6 em 6 meses, quer dizer, o município é elegível, ao fim de 6 meses pode deixar de ser elegível. Mas, entretanto, já se fez o investimento, então já está tudo perdido. Bem, isto podia levar a uma situação perversa. Deixa-me imaginar um sítio onde existe, que é dominado por hipermercados, eles decidem, vamos vender a um preço alto, ou mais alto que o preço de referência, os outros senhores, que somos nós, das marcas, vão ter que fazer os investimentos para adaptar os postos deles para vender produtos simples, e eu a seguir baixo os preços. Portanto, isto é, atenção, que misturar os preços nisto é muito perigoso. Portanto, achamos que, vou tentar abreviar, embora já há aqui duas ou três coisas que eu gostaria de referir. Portanto, estamos, o conceito de municípios onde não está disponível, não gostamos, mas compreendemos para que, enfim, que os portugueses todos, não haja preço, pudesse ser considerado, mas não numa lógica de misturar o preço nisto, porque senão entramos, de facto, numa confusão enorme e que pode ser perversa em algumas situações. O Sr. Deputado Bruno Dias falou aqui na questão, através dos operadores não conseguirem ter os combustíveis, eu acho que já respondi. O âmbito da aplicação da proposta de lei, a questão das exclusões também, eu já respondi. Agora, percentagens. Bem, isto pode atingir quase 50% dos postos, numa determinada situação, com preço, sem preço, agora depende. Se retirarmos preço e se ficasse lá os critérios físicos dos postos, com o número de não sei o quê, a nossa estimativa é que isto abrangeria mais de cerca de 60% da rede dos postos dos nossos. E agora estou a dizer, é só substituir produtos. Bem, mas isso é violar a lógica comercial. Eu quero vender os meus produtos. Se me obrigam a vender outros, eu só tenho duas opções. Ou abdico de um dos meus para pôr lá aquele, ou crio condições físicas, que é acrescentar mais um tanque, acrescentar mais um ponto de venda para meter lá o outro produto. Isto tem custos. Um, de erosão de marca, e outro de custos físicos, que até podem, em alguns casos, nem ser compagináveis com o tipo de licença que está atribuído. Pode ser fisicamente impossível instalar mais um tanque. Portanto, é preciso ter cuidado também com isso.
E 60% das marcas?
Sim, das marcas. Os outros não têm caracterização. No caso das marcas, poderíamos atingir, ver se vir a ser atingidos, praticamente 60% dos postos. Ou menos, dependendo, portanto, da tal exclusão, como é que ela for definida. Isto pode variar entre qualquer coisa, pelas nossas contas, entre serem abrangidos entre 20% a 60% dos postos. Pronto, muito grosseiro, porque não sabemos os detalhes da proposta. As dificuldades técnicas eu já respondi, portanto, substituir, é possível substituir, mas isso, obviamente, é estar a violar o tal direito de oferta de quem tem um estabelecimento de oferecer o que quer e não aquilo que lhe impõe. Há aqui duas coisas que eu depois, muito rapidamente, se não tiver respondido a alguma, lembrem-me, duas coisas que estavam fora do âmbito, mas que queriam, que nos perguntaram. Uma tem a ver com o gás natural liquefeito e o gás natural comprimido. São mercados em desenvolvimento, mas eu chamo a atenção de uma coisa que escapa às vezes às pessoas. A principal razão desses combustíveis serem mais baratos é a fiscalidade. Ponto final, parágrafo. Isto é, quando a fiscalidade sobre esses combustíveis for da mesma ordem de grandeza da que hoje incide sobre a gasolina e o gás óleo, a vantagem competitiva em preço praticamente desaparece. E nós, já agora no âmbito da reforma da fiscalidade verde, ou na ordem da fiscalidade, nós defendemos claramente neutralidade tecnológica. Isto é, os produtos energéticos devem ser utilizados todos no mesmo fim, devem ser taxados de acordo apenas com dois critérios, a sua intensidade energética e as emissões que produz a sua utilização. Então, é assim que devem ser taxados. Não é por uma decisão administrativa ou política dizer que gosta mais de eletricidade do que de gás óleo, ou gosta mais de gás óleo do que gosta de hidrogênio, ou gosta mais disto ou daquilo. Não, deve ser factual. O que é que a gente quer? Gastar cada vez menos energia, eficiência energética, então vamos a taxar de acordo com o conteúdo energético do combustível. E o que é que nós queremos? Reduções. Sim, senhor, então vamos taxar uma segunda parcela de acordo com as emissões. Bem, portanto, a taxa de carbono, muito rapidamente, portanto, alguém perguntou também sobre a taxa de carbono, deveria não ser um imposto adicional que é criado, que vai ter um impacto no preço dos combustíveis, mas deveria ser de uma reforma do atual ISP de acordo com as linhas que estão a ser defendidas na Comissão Europeia. Isto é, os combustíveis, como todos os outros produtos energéticos utilizados na mesma finalidade, se é transporte, é transporte, se é aquecimento, se é produção de eletricidade, é produção de eletricidade, todos devem ser taxados da mesma maneira, neutralidade tecnológica. Apenas com uma observação, que nós não somos loucos, teriam que ser dados períodos de transição suficientes para que a economia se adaptasse. Eu não posso, de repente, aplicar esta regra amanhã. Mas devemos caminhar nesse sentido. Portanto, e já agora dizer, a APET, como sempre tem acontecido, tem contribuído para tudo isso. Nós contribuímos para o programa do Compromisso para o Crescimento Verde, demos as nossas contribuições, por acaso foram ignoradas. Ontem vi a apresentação do Sr. Ministro e vi que nenhuma das nossas sugestões tinha sido considerada, mas enfim, foi considerada que não tinha mérito. Na questão da fiscalidade verde, apresentámos os nossos argumentos e apresentámos as nossas contribuições e, portanto, temos sempre contribuído. Achamos que a taxa de carbono, tal como ela é posta, principalmente se não for definida à cabeça a tal neutralidade fiscal, são duas, uma é neutralidade fiscal, outra é neutralidade tecnológica, é apenas um aumento de impostos, ponto final, parágrafo. Portanto, se a receita for reciclada para outro sítio qualquer, reinjetada na economia, ainda podemos dizer, bem, pagamos mais de um lado, vamos pagar eventualmente menos do outro, ou vamos ajudar a economia. Se não for, é apenas um aumento da receita. E achamos que, como foi formulada, mais uma vez penaliza um setor da economia, que neste caso dos combustíveis, que já é fortemente penalizado em sede de ISP. E achamos, portanto, que isso ia ser farto da regulação de ISP. Não sei se esqueci-me de responder a alguma questão, se me esqueci... Agradeço que me recordem.
Eu acho que
tentei
as respostas foram bastante completas. Aliás, deixava também o desafio e a sugestão, caso entendam relevante, até para o decurso da discussão na especialidade que vai ter lugar, se nos quiserem enviar contributos por escrito, objetivamente depois serão distribuídos por todos os grupos parlamentares e certamente ajudarão a enriquecer tudo aquilo que vai ser o debate na especialidade. E, portanto, nesse sentido, resta-me agradecer a disponibilidade manifestada pela Apetro, que certamente foi muito útil para todos nós.
Eu deixo já aqui um conjunto de salvo 12, com aquela... É um bocadinho a minha introdução inicial.
Distribuir, então.
E também, deixe-se me permitir...
Sim, claro.
Sr. Presidente, eu deixo, como sempre, estamos absolutamente disponíveis para... por escrito, em conversa, como acharem melhor, responder concretamente a outras dúvidas que tenham. Porque o nosso interesse é que, efetivamente, o consumidor se sinta satisfeito e que a economia não seja prejudicada.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Por favor, se tiverem... Não hesitem em perguntar.
Sim, senhor.
Eu já agora vou só dar aqui um cartão aos outros deputados. Claro. Se importa.